Amém. Vamos. Abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 8. Pela louvor, como é que foi o louvor? As músicas que nós cantamos, vocês lembram? Lembram das músicas que nós cantamos no louvor? Hã? As três músicas que nós cantamos. Duas? Ou três? Foi só duas? Como é que foi as duas? A primeira? Hã? E a primeira? E a segunda?
Dias do fim foi a primeira. Dias do fim, quem sobreviverá? E a segunda, eu te invoco, ó Deus, e tu me respondes. Obrigado, Senhor. Obrigado.
Bom, mas as duas, se nós observarmos, não é um louvor, é um louvor. É um louvor? Ou é um chororô? Chororô. É um louvor ou é um chororô? Esse ali. Qual a diferença que tem de um louvor? O louvor é quando você louva, dá graças a Deus, elogia Deus, né? E aí, quando você exalta Jesus com o que ele fez, está certo, é isso mesmo, tal, e a gente tem aqui, né? Você exalta, elogia, louva, né? Exaltar, vencer aquilo que ela fez, então ela é louvada pelo que ela fez. O chororô. Diferente do louvor. O chororô é a gente, né, murmurando, reclamando, que mais? Lamentando, a gente está chorando, nós não estamos chorando pela causa de Deus, nós estamos chorando, porque tem um choro que é interessante, mas tem um choro que é próprio da dor da carne, né? É um choro que é próprio do infortúnio, da luta, da tribulação. É isso? Não está errado, não. Nós podemos louvar a Deus, mas também podemos lamentar, né? Clamar de ajuda, não é, filho? Por quê? Porque nós estamos passando, com certeza, ao Senhor, hoje eu não estou em condições de louvar a Deus. Hoje eu estou angustiado, hoje eu estou triste, hoje eu estou cansado, eu estou abatido, como que eu vou louvar, estando com a minha alma no sentido contrário? Porque você está em contramão, né? Nós não podemos ir numa direção e fazer a minha manobra no sentido contrário. Se eu tiver que andar nessa direção, se eu estiver nessa direção, para mim mudar de direção, eu tenho que tomar um outro rumo. Bom, o que, que eu estou dizendo isso? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque é fundamental que nós, cristãos, adquiramos, né, consciência. Deus quer abrir os nossos olhos exatamente para que nós entendamos. A vida que a gente vive, que a gente entenda e saiba como viver. Não é? Quanto mais eu entender as coisas, quanto mais Deus abrir os meus olhos, me fazer enxergar o buraco, eu posso contorná-lo. Né? Se Deus mostrar para mim uma pedra onde eu vou tropeçá-la, tropeçar nela, eu posso evitar. Não é assim? O laço está ali armado. Os meus olhos são abertos para que eu possa vê-lo. Enfim, Deus quer mostrar para nós, para que nós tenhamos consciência e saibamos como viver. Amém? E para isso, algumas coisas são fundamentais. E parece que a gente sabe, mas não aprende, que coisa, né? Parece que nós estamos cansados de saber aquilo, mas quando mais, menos espera, está a gente enrolado com os problemas, como se tivesse de olhos fechados. Eu vinha meditando à tarde, às vezes andando para baixo e para cima, mas eu não paro de pensar. A minha mente, Deus fala assim: bem-aventurado aquele cuja mente fica ali pregada, firme, em Cristo. Né? Hoje à tarde aqui, eu estive um pouco aqui no salão, 2 horas, 3 horas, e aí uma das coisas que eu perguntei para Deus isso. A gente, a mente da gente, ela trabalha o dia inteiro, né? 24 horas, parece que ela não para. Só quando dorme, mas parece que até quando dorme não para, né? Aí, então a sua mente, você pensou que coisa fantástica é essa criação de Deus que é a nossa mente. Lá na nossa mente, você está sempre pensando, acordado, você começa a pensar. Pensa no que você tem que fazer, no que você não pode esquecer, nos seus compromissos, nas suas coisas, tal, e etc. E vem um pensamento, outro, vem outro, etc. E é o dia todo. Amém? É o dia todo. E o que que a gente pensa? O que que a gente pensa? Hein? Pensa em quê? Quando você acorda, você começa a pensar em quê? Lá no céu, os anjos, como é que são os anjos, né? Assim, como é que são os anjos? Você fica pensando, como que deve ser o paraíso? Né? Será que dá tempo da gente pensar nisso? Você acorda, você já, às vezes até levanta e já vai lá, anota uma coisa que não pode esquecer. Às vezes eu acordo de madrugada e vou lá, anoto um negócio que eu não posso esquecer. E o dia inteiro a gente pensa só nos compromissos, nas obrigações, nas tarefas, nas coisas relacionadas a esta carne, a esta carne. Seu trabalho, sua coisa, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 8 e Por exemplo, no versículo 3, que diz assim: Romanos capítulo 8, versículo 3. Lê, por favor, Renata. Então, eu quero abrir os seus olhos, te ajudar, porque eu também estou querendo. Para quê? Para que nós Deus fala assim: conheça a verdade. Pronto. Que venha a verdade. Conheça a verdade. E que venha a verdade. Mas a verdade é essa. Pronto. Interessante que a partir daí parece que realmente eu me liberto quando eu reconheço a verdade. Amém? Ficar tapando o sol com a peneira, ficar iludindo a gente mesmo, enganando a gente mesmo, é pior. Amém? É muito pior. Romanos capítulo 8, versículo 3. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne. Então, por que que a lei não funcionou? Porque a lei tinha que funcionar através de nós, Só que, como é que funciona? Por que que a lei não funciona no mundo? Por que que nada funciona no mundo? Interessante, não é só nós aqui não. Você não está vendo a ONU, esses direitos humanos, esse povo tropeçando, né? Ali só tem, subentende-se que lá só tem gente capacitada mais do que nós. E, no entanto, eles estão perdidos. Por que que não funciona? Né? Está vendo agora lá um impeachment, parece, lá, querendo, sei lá, nos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, né? Aí você vem, de repente, um aqui que você pensa que é inteligente, não é, você vê, né? Ou é, mas não sabe o que faz. Por que que as coisas não funcionam? A lei de Deus é perfeitíssima, não funcionou. Por quê? É por causa de nós. Porque nós não somos capazes. Pronto. Agora, reconhecer isso é que é danado. Porque ninguém reconhece. A maioria não reconhece. Não admite. Não admite. Então, o que é andar pela fé? E andar pelo Espírito e não andar... Não confia na carne, confia no Espírito. O que que é confiar no Espírito, não confiar na carne? Se eu for confiar na carne, eu posso acertar 9, mas na décima, né? Assim, todo o meu esforço, eu posso conseguir 70, 80, 90%. Mas 100% a gente não consegue. Amém? Só teve uma pessoa que conseguiu 100%. Foi Jesus, foi Deus, o próprio. Não é? Então, andar pelo Espírito é o quê? É esperar em Deus. Eu vou fazer todo o possível. Mas o resto é com Deus. Amém? Eu vou me esforçar para fazer certo. Eu vou me esforçar, mas eu não posso garantir que eu vou fazer certo. Vocês concordam? Eu vou me esforçar para ser bom, mas eu não posso garantir. Eu vou pedir ajuda para Deus. Senhor, andar pelo Espírito é exatamente você não confiar na sua própria justiça, não confiar na sua própria pessoa. A sua pessoa é falha. A sua pessoa é defeituosa. Você vai acertar muito, mas você vai errar. Amém? E o erro, normalmente, ele é... Vamos dar um exemplo aqui. Você está lá com um doce, alguma coisa que você está fazendo. Ótimo. Aí, de repente, cai uma barata lá dentro do doce. Eu pergunto, salvo o doce? Você tem coragem de comer esse doce? Tá, você tá ali e tal, aí de repente quebra um vidro. E o vidro, alguma coisa, você não fica cismado que pode... Então, aqui não está funcionando, não?
Não,
acabou a bateria. Ah, tá. Então é assim, gente. Nós vamos, o esforço é necessário, a luta é necessária, o empenho é necessário. Só que eu não posso dispensar a ajuda de Deus. Amém? Eu não posso dispensar a ajuda de Deus. Um exemplo grande, precioso. Abraão não tinha nada, não tinha lei, não tinha nada. O que ele tinha? Ele tinha só fé. Ele um dia teve uma experiência com Deus, acreditou e tocou para frente. Dali para frente ele, não é? Bom, um dia Deus pede, não sei como Deus pediu, através de que ele ouviu a voz, a um anjo, alguma coisa, porque ninguém vê Deus. Mas Abraão pegou a criança, o esforço que Abraão fez. Então nós vamos separar uma coisa da outra: fé e ação, fé e obra. Porque quem tem fé faz a obra. Amém? Se você tem fé, não faz nada, a sua fé furou, porque você não fez nada. Amém? A obra é o fruto de uma fé. Eu creio, eu vou fazer. E Deus vai me ajudar. Eu vou contar com a ajuda de Deus. Como você vai fazer? Não sei. Deus vai me ajudar. Abraão pega, né? Como ele sempre fazia, o que ele fazia? O menino ajudava Abraão. O menino ajudava Abraão, que ele ia lá no monte fazer um sacrifício. O que ele fazia? Ele levava uma ovelha, levava um cordeiro, caprichado, arrumadinho, etc. Pegava a lenha, o menino ajudava ele levar, o menino levava a lenha, ajudava ele a levar a lenha. Ele pegava o cutelo, com o cutelo ele ia sacrificar o cordeiro. E pegava o cordeiro e subia o monte para sacrificar o cordeiro, o menininho junto. Aí nesse dia Deus falou: olha, você vai, em vez de me oferecer o cordeiro, você vai me oferecer seu filho, o único filho. Né? Ele pega a lenha, ele pega. Bem, primeiro, imagina a luta desse homem, a tribulação, a dificuldade que ele ficou. Onde ele ia pôr? Ou foi na moleza? Ele foi tomar uma coca, né? Não, não foi moleza, não. Foi, eu imagino ali que foi uma luta. Por quê? Porque a carne dele era a mesma nossa. Eu imagino a angústia, o tanto de oração, tanto de choro, de coisa que ele fez. Mas chegou na hora, ele tinha que fazer alguma coisa. Amém? O que que ele fez? Ele pega a lenha, pega o cutelo, chama o menino e tal. Então vamos, meu filho, vamos. E o menino não é bobo nem nada. Olhou e falou: pai, está faltando um negócio aqui. E o cordeiro? E o cordeiro? Mal sabia o coitadinho que era ele a vítima. Meu filho, e esse meu filho, olha, o pai e o filho, né, ele desesperado, ele controlado, ele tranquilo, ele firme, por dentro só Deus sabe como estava. Vamos lá, meu filho, Deus proverá. A confiança em Deus era tão grande, sabe, a fé era tão grande. Que é isso que a gente às vezes precisa, meu Deus do céu, será que nós vamos ficar, né, ali? Porque todo dia você não tem que matar um cordeiro? Todo dia que você não tem que sacrificar alguma coisa? Pega a lenha, pega o cutelo e sobe o monte. É uma coisa que Deus tem me chamado a atenção. Sobe o monte. Ou seja, confia em Deus. Espera em Deus. Amém? Não foi na véspera que a coisa aconteceu. Ele subiu. Ele foi na hora, não foi na véspera. Às vezes nós queremos que Deus adianta para você. Você quer que Deus resolva a coisa antes da hora. Não. A fé é exatamente o pessoal caminhando e o mar lá na frente. Aí um olha para o outro, olha para o outro. Nós vamos enfiar no mar? Um olha para um, outro olha para o outro. E o mar? Como é que nós vamos fazer com o mar? E o mar lá? E o mar lá? E o mar vai, e o mar vem, e o mar lá? E eles caminhando, vamos para o mar. Ué, então, olhava para trás, já estava aparecendo lá os inimigos. Aí, imagina o sufoco que não foi. E o homem que estava na frente, puxando a fila. Confiança, fé, esperança. Se não tivesse o mar não abrir, nós vamos morrer. Pronto, mas nós vamos, amém? Deus proverá. O mar vai abrir. Amém? O cordeiro vai aparecer. Aí você perguntar: você tem essa fé? Não sei. Não sei. Mas é assim que eu tenho que ensinar. Porque para cada um, cada pessoa, às vezes o mar que está à sua frente, às vezes o outro é o João Leite. Não chega a ser o mar, é o João Leite. Se você contar a sua história, para falar, não, amém? Isso aí é um João Leite, minha filha. Não é isso? Aí, não é? Não, não foi. Deus não pediu ainda o nosso filho, meu Deus. Amém? Então, que Deus nos abençoe, né? Que Deus nos ajude. Agora, a razão de tudo isso, o motivo de tudo isso, a nossa carne, a nossa carne. A nossa luta é contra a carne. Então, quanto mais espiritual você ficar, menos carnal você vai ser. Deus condenou o pecado na carne. A carne, não tem jeito não, a carne é carne. Amém? O que que carne gosta? Carne, carne gosta de carne. Amém? É carne, é carne. E não tem jeito. A carne gosta é de carne, a carne ela inclina é para carne. Pronto. O que que é espiritual? É uma pessoa que luta contra isso. É uma pessoa que se esforça para ser uma coisa que não é. Paulo falou: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. É uma verdade, ué. Não é uma verdade. Amém? Olha, eu não posso confiar na minha carne. Eu não posso. Não, não vou não, não vou não. Porque se eu for, eu posso. Amém? Eu não posso dar lugar à minha carne. Por que que eu não posso dar? Porque a minha carne... Eu conheço a minha carne, eu sei. O que que é espiritual? É lutar contra isso. Então, eu posso muito bem, olha, tá aqui, ó, ó, cheira pra você ver, cheira. Não, eu não vou nem cheirar, ué, amém? Eu não vou nem cheirar, porque eu já... Se a pessoa tá ali, eu já tô... Olha, mas que beleza, olha pra você ver, então... Cheira. Mas aí tem a concupiscência dos olhos. Olha, olha, você olha. Não é melhor não olhar? Pega, pega. Não pega não, porque se você pegar, a partir daí, o mundo cai. Então, não pega. Passa longe. Resiste. Então, o que que a gente precisa resistir? É nós mesmos, gente. O que que nós precisamos evitar? Nós mesmos. A nossa luta é assim, Alisson. É assim. É, por isso, você, quando você vai fazer uma oração, você invocar Deus, você faz um esforço danado para poder sair, tirar sua mente, para poder colocá-la no mundo espiritual, né? Para você meditar nas coisas espirituais. Meditar em coisas espirituais. É bom. É bom. Por exemplo, você meditar numa palavra, numa coisa espiritual. Uma coisa que inclinar para o Espírito. Por exemplo, uma coisa justa, um negócio bom, um negócio direito, um negócio amável, e etc. É assim, um negócio... Né? Que mais? Bondade, justiça, temperança, domínio próprio. Não? Medita sobre essas coisas. Pensa sobre essas coisas. Aí do lado de cá você está. Pensa numa mulher tomando banho. Pensa nas coisas carnais. Pensa no... Ué, claro que você vai. Amém? Você começa a pensar, e aí, interessante que sua mente vai lá, vai em negócios, em coisas. A gente levanta com um punhado de compromisso, todos eles relacionados com a carne. Para um pouquinho, volta para o Espírito. Amém? Olha para Jesus. Não precisa esperar a coisa ficar extremamente difícil, não. Amém? Faz uma oração, pega um salmo. Eu tenho certeza que os salmos, todos eles são. Por que que eles são espirituais? Vamos pegar um salmo e ler para você ver se ele não é espiritual? Ele não fala nada de coisas carnais. Coisas carnais que são coisas relacionadas a esse mundo, coisas relacionadas ao homem, coisas relacionadas à natureza humana. Pega um salmo e vê se ele fala sobre isso. Ele não está falando sobre isso. Amém? Fala um salmo aí qualquer. Aqui, por exemplo, né? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma. Então você está aflito, angustiado, triste, passando por um problema. A pessoa vem e fala para você assim: onde vai? E cadê o seu Deus? Uai, você não tem Deus? Para que esse sofrimento todo? Você não tem Deus? Cadê? Então agora é a hora de você estar pegando o seu Deus. E você está tão, passando por tanta dificuldade às vezes, que você, às vezes, se você deixar, você acaba concordando com a pessoa. Que é realmente, Deus não existe. Realmente, se Deus existisse, estava me ajudando. Você começa a pensar, que achar que Deus tem que ajudar a carne, que Deus tem que favorecer a carne. E isso fazia com que ele ficasse triste. Não, meu Deus existe sim. Meu Deus existe sim. Eu posso estar passando o que for, mas eu tenho certeza que o meu Deus existe. Aí é a hora que você está subindo o monte. É a hora que você está levando as coisas. E você acha que o inimigo não está aí do seu lado? Cadê o seu Deus? Amém? Você não foi para a reunião? Ah, ó, você não está por acaso buscando a Deus? Está ali, te acusando. Mas isto fazia era entristecer. Porque Abraão não ia aceitar nunca que você falasse para ele: Deus, Deus pediu um filho, Deus fazia isso, esse Deus seu, esse Deus seu é o diabo. Uai, esse Deus seu não quer seu bem, não? Amém? Falar mal de Deus para nós. Falar mal de Deus para você. Por quê? Porque você está passando alguma dificuldade na carne. O inimigo insiste para que você vá maldizer, blasfemar, negar a sua fé. Né? A fé da gente. Concorda? Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Eu começo a pensar então como que Deus pensa, como que Deus age, como que Deus quer. Amém? Eu vou, choro, concordo com ele. Se eu realmente, pronto, tão pouquinho, as coisas mudam completamente. O mar abriu, o cordeiro apareceu. Imagina como Abraão desceu daquele monte. E aí, ele tinha toda a razão de chegar lá embaixo e fazer um churrasco. Tinha ou não tinha? E eu acredito que você deve ter feito um churrasco lá embaixo, né? Tomado uma coca. Ele deve ter descido e falou, olha, e a partir daí, quanto mais isso acontecia na vida dele, mais confiança, mais fé ele tinha. Amém? Deus prova a nossa fé é para o seu bem. Para o seu bem. É para o nosso bem. Amém? Depois que aquele mar abriu, imagina Moisés. Quantas coisas Moisés já tinha visto Deus fazer, mas certamente o inimigo estava ali em cima dele, ó. Mas vai falhar agora. Mas vai falhar agora. Amém? É assim, gente. É assim. E Deus tem feito de nós uma igreja que tem realmente aprendido a crer. Deus tem feito coisas tremendas. E tem feito a gente aprender a confiar, a acreditar em Deus. Amém? E bem-aventurado aquele que Deus prova, né? Bem-aventurado aquele que Deus corrige, bem-aventurado aquele que observa que está sendo corrigido, bem-aventurado aquele que observa que está sendo corrigido. A maioria das coisas na nossa vida, de repente, não é mais uma coincidência, e sim uma providência. Contei a história para vocês da mala, contei outras histórias. Todo dia tem uma história, todo dia tem uma coisa que eu vejo que realmente a gente está no caminho certo. Deus proverá. Deus proverá. Amém? Sobe o monte. Espera em Deus. Amém? Todo o evangelho é nessa direção. Confia em Deus. Espera em Deus. Amém? Nem todas as pessoas naquele momento talvez passando pelo que você está passando. Tem um subindo, tem outro descendo. Interessante que é isso que às vezes mais perturba. Você gostaria que todos estivessem subindo. Mas a gente olha de um lado para o outro e não vê ninguém subindo, a gente pensa, meu Deus, é só eu. Né? Mas Deus prova, ensina o caminho, né, que nós devemos andar. Porque se Deus não fizer isso, onde é que nós vamos aprender? Onde é que nós vamos ter fé? Quando nós vamos ter fé? Se Deus não fizer isso. Ensina, Senhor, o caminho que eu tenho que andar. Dirijo o meu coração. Amém? Olha, renova a minha fé. A gente fala aqui, quando sai ali, a coisa muda. Mas Deus proverá. Amém? Deus proverá. Amém? Só isso. Só isso. Quanta coisa, né, tem acontecido. Meu Deus, que coisa boa. É. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Por que que ele é nosso Salvador? Por causa disso. Ele pega você e vai salvar você. Ele pega você e vai salvar você. Ele vai, cada pessoa separadamente, um por um. Ele pegava cada espiga, na visão que eu mantive, ele pegava a máquina, derrubou todo o milharal, tal, etc. Está ali, montuado. Aí ele pegava espiga por espiga e ia descascar. A palha não herda com o grão. O grão que tivesse defeituoso, ele tirava. Cada um de nós. Por incrível que pareça, você não é pacote, não. É um por um. Deus conhece a vida de cada pessoa, sabe o que uma pessoa faz, o que ela precisa, o que ela sente. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Ele salva você. Ele salva cada um. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém? Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A verdade é Deus. Deus quer que você conheça Ele. Deus é seu pai, seu amigo, seu companheiro, seu salvador. Só tem um. E Ele quer que você conheça Ele. Amém? E a salvação é essa, que conheçam a Deus. Eu tenho certeza que você, que nesses momentos, nessas coisas, nas dificuldades, o poder de Deus, as coisas de Deus, elas começam a ser manifestas. Amém? Saberás que eu sou o Senhor. Quantas vezes eu ouvi de Deus? Um dia você ainda vai saber quem é eu. Um dia você ainda vai conhecer. Saberás que eu sou o Senhor. E um dia, gente, está previsto que todo joelho se dobrará. E toda língua. Vai chegar um dia que eu não quero nem estar aqui, não. E ver essa humanidade que está numa luta, que está numa correria, que está numa dificuldade, olhar para cima e pedir ajuda para Deus. Todos os joelhos dobrará, toda língua né? E o fogo está chegando, né? Não está difícil os dias? E graças a Deus, porque você tem Deus ao seu lado. Interessante. Ah, mas eu vou parar. Não, não, meu filho, Deus proverá. Senhor, você está, você tá vendo. Pois é. Me ajuda. Me orienta. Me orienta. Guia os meus passos. Dirige o meu coração. Me salva. Não é? Não é lei, não. É Deus. Não é regra, não. É Deus. É fé. Chama Ele. Deus proverá. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Por que que invocou? Porque precisava de ajuda. Por que que invocou? Porque sentiu a necessidade. E invocou porque tinha fé. Invocou porque sabia que a salvação vem de Deus, que a ajuda vem de Deus, que a provisão, o socorro, Ele é o socorro presente, é a nossa ajuda, nosso ajudador. Mas como eu aprendi? Como eu aprendi? Sendo quase que obrigado a chamar pelo Senhor. E o Senhor veio, o Senhor tem me ajudado, e os anjos estão cada vez mais presentes em nossa vida. Os anjos estão cada vez mais perto de nós, estão caminhando conosco. Os anjos foram colocados por Deus a nosso serviço para nos ajudar. Para tirar de perto de nós. Os anjos malignos. Para dissipar as trevas. Nós não estamos só. Nós não estamos só. Eu sei que muitos hoje aqui estão entendendo perfeitamente. Estão sentindo exatamente a pressão que o mundo tem exercido, que a carne tem exigido de nós. Olha para o outro lado, olha para o lado de onde vem o nosso socorro. Olha para o lado do Espírito. Tem coisas boas. Tem amor. Tem paz. Tem paz. Tem coisas muito preciosas. tem bondade, tem justiça, tem coisas muito preciosas. Tem Deus. Olha para Deus. Olha para o céu. Tem coisas preciosas, muito superior àquelas pelas quais você está sofrendo. Coisas superiores pelas quais nos vem a alegria. Onde só Deus conhece. Tem o céu, meu Deus. Onde o Senhor está. Para onde nós iremos. A terra que Deus prometeu, cheia de justiça, cheia de bondade, a terra que o Senhor prometeu, sem lágrimas, sem dor. Olha para lá e diz: amém, Jesus, amém, Senhor. Vem, Senhor, vem a nós o teu reino. Mas enquanto eu aqui estiver, Senhor, não me deixe só. Renova, Deus, a minha fé. Não me deixe só, Jesus. Eu não quero ficar só, meu Deus. Ponha, Deus, os teus anjos bem perto de cada um de nós, nos dando, ó Deus, esperança, alegria, alegria, Senhor. Fala para nós, fala no nosso coração. Observa que eu estou com você, diz o Senhor. Olha para ver se eu não tenho estado com você. Olha para ver se eu não tenho te ajudado. Aleluia, Senhor. Aleluia. E é esta a nossa salvação. É esta a nossa caminhada. Deus proverá, meu filho, pode ter certeza. Deus proverá para o seu povo, pode ter certeza. Amém, amém, Senhor, amém. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor Deus. O nosso sofrimento não será eterno, e sim a vida que o Senhor quer que nós tenhamos. Em nome de Jesus. Amém, aleluia. Oh, amém. Amém, amém.
Mesmo que não haja frutos da videira.
Amém, amém. Amém.
Mesmo que não haja flores no jardim. Até mesmo que a figueira não floresça, enxuva na terra, nem a relva cresça, há um Deus do céu olhando para mim.
Há um Deus que não me
entende. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei o que eu mesmo assim. Mesmo que não haja frutos na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chuva na terra, nem a erva cresça, há um Deus do céu olhando para mim.
Posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado,
ainda louvarei o nome mesmo assim. Parei ao Senhor na alegria na Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor,
Ele é rei,
Ele é rei, Ele é poderoso. Ele não está morto, Ele está vivo, Ele está vivo. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor.
Ele é rei, Ele
mesmo que não erra, sobrevém o mal. Louvarei teu nome na paz ou na guerra.
Amém, amém.
Louvarei teu nome enquanto eu viver. E quando aqui na terra desaparecer, mesmo assim o meu louvor encerra.
Eu louvarei.
Que a figueira não floresça, nem chuva na terra, nem a erva cresça, há um Deus do céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é
Amém, né? Amém?
Abraça teu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe.